Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 596, Imitação. Kardec vai tocar aqui nas questões centrais, não só dos animais, mas de toda a nossa evolução espiritual, tá certo? Mas vamos começar pela pergunta, né? Questiona Kardec. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais entre as aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais uma analogia com a humana? O que Kardec está perguntando aqui? Está dizendo, ora, eu queria entender isso, porque não deveria ser o macaco que imitaria mais a voz, a linguagem humana, a voz humana, porque ele, né, biologicamente ele é muito mais semelhante do que as aves. Vamos ver a resposta. De uma conformação peculiar dos órgãos vocais. Os espíritos estão dizendo o seguinte: no geral, o macaco é muito mais parecido com o ser humano do que qualquer pássaro, mas no aspecto das cordas vocais, dos órgãos vocais, algumas aves, e são pouquíssimas, né, têm essa facilidade. E aí ele vai continuar aqui, os espíritos, reforçada pelo instinto de imitação, quer dizer, algumas aves têm a facilidade do aparelho fônico de reproduzir sons parecidos com o humano, e possui um instinto de imitação. Só que eles não vão ficar por aí. Eles vão dizer o seguinte: o macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Bem, aqui a gente está tocando num tema central de toda a natureza animal, de toda a natureza humana. Né? Por quê? Vamos lá. É através da imitação, né? Um animal imita uma coisa, outro animal imita outra, mas nós seres humanos também aprendemos através da imitação. Né? Isso é fundamental, porque nós só aprendemos a falar porque nós imitamos a voz. Nós só aprendemos a gesticular de determinada forma porque nós imitamos os gestos. Então, isso já é muito significativo, mas há algo muito, muito mais profundo. Em que sentido? Nós somos convidados pelo Evangelho a nos tornarmos o quê? Imitadores do Cristo. Então, olha que interessante, os animais imitam alguns aspectos humanos, os animais imitam uns aos outros, nós seres humanos também somos animais que imitamos, né? Os gregos chamavam isso inclusive de mímese, tá certo? Nós imitamos, nós copiamos e nós traduzimos da nossa forma, e toda a nossa evolução espiritual está fundamentada, está fundada na imitação. Por isso que o Cristo deixou um mandamento novo e às vezes passa batido. Né? Eu acho que se a gente perguntar agora, pensei na sua resposta, qual o mandamento que o Cristo deixou? A gente vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? Aí está a lei, estão as leis e os profetas. Ok, tudo certo. Mas isso não é novo. Isso não foi o Cristo que deixou. O Cristo resgata isso do Levítico, que é um livro bem mais antigo. Porém, no final da sua encarnação, poucos dias antes de morrer, poucas horas antes de ser preso, o Cristo, de fato, deixa um novo mandamento. Aqui está o ponto. Que mandamento Cristo deixou? Né? E aí a gente vai conectar com a questão que nós estamos estudando agora, a 956. Que mandamento foi esse? Aposto que 90% de vocês não sabem, não fazem a menor ideia, mas vão chutando, porque agora lá vem a resposta. Não sei o que estou dizendo. O próprio Cristo disse. Cristo diz o seguinte: um novo mandamento vos dou. Olha aí. Né? Até então, ele estava, né, pegando o Levítico. E aí agora, como diz, agora que eu já estou indo, agora que foi mostrado tudo, e agora que vocês me viram, um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Amai-vos como eu vos amei. É diferente de amar o próximo como a si mesmo. Diferente. Amai-vos como eu vos amei. O que, que é isso? Isso significa que ele está dizendo: vocês precisam fazer como eu fiz. Ora, numa linguagem mais direta, faça como eu fiz, vocês podem me imitar. Então, o verdadeiro cristão é aquele que busca imitar o Cristo. Não imitar de forma externa, porque isso a gente deixa para as crianças, né? Ou para os hipócritas. Mas imitar de forma profunda, imitar em intenção, imitar em objetivo, imitar em conteúdo. Essa é a imitação, né? Não é agora, ah, tenho que falar aramaico, porque o Cristo mandou imitar ele. Não é isso. Paulo também compreendeu isso muito bem, né? Porque ele coloca como imitadores do Cristo. Então, não há, como os Espíritos já colocam em outras questões, um rompimento total. Ah, o animal é uma coisa, o ser humano não tem nada a ver. Muito tem a ver. O instinto de imitação, que os animais possuem em maior e menor grau, está presente em todos os seres humanos. Para que a gente não reste dúvida, Kardec repete o mesmo tópico em O Livro dos Espíritos. Né? Ah, quem é o modelo e guia? Olha que interessante, por que essas duas palavras? Né? Porque Jesus é modelo e guia da humanidade para o Espiritismo, claro. Para as outras filosofias, doutrinas, religiões, formas de pensar, talvez não seja. Mas para o Espiritismo, Jesus é modelo e guia. Qual é a diferença disso? Modelo é para ser imitado. Aqui está o ponto. Né? O modelo é como é que Jesus fez. Entendeu? Claro que quem pensa em imitar ele de forma externa e infantil já não tem nada a ver com isso, eu não vou ser Jesus, mas não é para ser, é para imitar. O que é imitar aqui no sentido sério do termo? É ter como referência. Essa é a questão. Jesus é a referência. Quando nós aprendemos a nossa língua imitando, a gente vai ter uma referência, mas a gente não vai falar exatamente como ninguém. Mas ele foi, mas a gente teve uma ou duas grandes referências. Então, imitar o Cristo significa ter o Cristo como referência. Como eu ajo, como eu resolvo essa situação de conflito no trabalho, como eu resolvo essa situação de conflito no trânsito, inspirado pelo Cristo. Né? Quem não refletiu sobre o Evangelho vai já imaginar o caminho mais besta e mais burro. Não, a gente vira bonzinho. Né? Então, o problema é esse. Qual é o problema? Às vezes a gente quer imitar uma coisa que a gente não sabe o que é. E aí, isso também dá problema. Porque à medida em que a gente imita aquilo que a gente não sabe o que é, a gente vai fazer besteira. Então, assim, muitas vezes a gente não estudou o Novo Testamento, não estudou o Evangelho, não refletiu seriamente sobre as várias passagens da vida de Jesus. Aí a gente vai imitar Jesus. Né? Não sei se dá certo. Talvez não dê. Nem para tentar, porque a gente não sabe o que imitar. Como a gente vai imitar uma pessoa falando se a gente não sabe o que ela fala, não escuta o que ela fala, não viu ela falando, não ouviu ela falando? Como a gente vai imitar um gesto sem ver o gesto? Mais profundo ainda, como a gente vai imitar a postura do Cristo sem entendê-la? Então, assim, o caminho mais errado e mais besta. Vou ser bobo e bonzinho. Ah, eu estou no trânsito, o sujeito vai, bate no meu carro, me fecha, me esculhamba e eu vou e peço desculpa. É a visão infantil e distorcida do Cristo que muitos espíritas têm. E aí, quando a gente fala do Novo Testamento, as pessoas se espantam. Porque eu digo, olha, Jesus... Não precisa dizer, né? Tinha muita doçura, mas também tinha muita energia. Jesus grita, Jesus derruba coisa, Jesus chama os fariseus de ladrões, de bandidos, de hipócritas, de calhordas, de salafrários, coisas equivalentes e algumas muito piores. Está lá publicado no Novo Testamento. Então, se a gente quer um modelo, a gente tem que entender, tem que conhecer o mínimo do modelo. Depois a gente vê em que situação cabe alguma coisa, né? Em que situação a gente tem que saber se defender. Tem que se defender de uma forma mais firme. Em que situação a gente tem que se defender com palavras? Em que situação a gente tem que calar? Em que situação a gente tem que falar? Porque as pessoas não entendem, mas Jesus, quando precisava, dizia: eu sou maior do que Moisés. O que é que Jesus está dizendo? Eu sei mais do que Moisés. Eu tenho mais evolução espiritual do que Moisés. E às vezes a gente precisa dizer: Não. Isso aqui eu sei mais do que o fulano. Ou, você me desculpa, mas isso eu sei mais do que você. Porque eu estudei esse assunto 5 anos, 10 anos, você está com 3 meses que está estudando e você acha que sabe mais do que eu? Você não sabe. Claro que vai ter aí a necessidade da gente de uma autoavaliação para a gente ver o momento de cada coisa. A gente vai se atrapalhando, como todo mundo que imita. A criança não imita o caminhar em 5 minutos, ela anda toda atrapalhada, né? Basta ver uma criança andando, se fosse um adulto, dizia: tá bêbado. Certo? Então, assim, a imitação ela é um processo de amadurecimento. Mas primeiro a gente tem que entender que precisa sim imitar. Uma vez entendido que a gente precisa imitar, a gente deve necessariamente estudar o modelo. E ao longo da vida e amadurecendo. Em tal situação, qual inspiração eu vou tirar do meu modelo? É Jesus no templo? É Jesus silenciando diante de pessoas ignorantes? É Jesus chorando pela a maldade dos outros, pela maldade humana? É Jesus expulsando o demônio? É Jesus enfrentando os fariseus? É Jesus sofrendo a sua crucificação em profundo silêncio? Porque a moral cristã não é uma moral tão tola quanto as que estão aí na praça, né? Vou ser bonzinho, ou vou usar a moral depravada do Kant, né? Ou vou usar a moral do marxismo, ou vou mata, faz a revolução e fica tudo bem, ou vou usar, enfim, qualquer dessa, a moral do existencialismo materialista, enfim. Né? Vamos curtir porque a vida vai acabar mesmo e eu sou livre, minha liberdade é para ter prazer. A moral do Cristo é essa, ela é profunda, complexa, não dá para aprender em 5 minutos. Primeiro a gente tem que entender que ele é modelo. Depois, se a gente quiser pelo menos tentar imitar em alguma coisa, a gente tem que estudar a vida dele, assim, quais foram as situações e começar a ver como aplica na nossa. Quer dizer, é um processo de erro e acerto, é uma imitação no sentido verdadeiro, autêntico, profundo. Não é um faz de conta. E aí sim, a partir daí a gente vai conseguindo mais coisas. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas, que vocês tenham paz, que o Cristo toque seus corações com muita ternura e amor. Que possamos nós pensar o seguinte: Cristo, Espírito humilde, de verdade, é o maior modelo de todos. Então, filhos, avalie. O Cristo foi humilde em todos os momentos. Se você vê a vida do Cristo e acha que ele não foi humilde, é porque você ainda não sabe o que é humildade. Se você acha que é falta de caridade ser firme, é porque você não entende a caridade segundo Jesus de Nazaré. É preciso ter o mínimo de lucidez e entender que o Cristo é a virtude sendo exercida na vida. E só é cristão quem se dispõe a exercer a virtude do Cristo em sua própria vida. Erros e acertos são necessários, mas precisam ser estudados, precisam ser amadurecidos, precisa se questionar como melhoro isso, como faço aquilo, e aí você conseguirá. Permitam-me uma pequena história que conhecemos aqui no mundo espiritual. Paulo de Tarso certa vez estava sendo muito enérgico com um jovem. E este, ousando repreendê-lo, disse: "Ah, você é falso. O Cristo jamais seria firme como você é." Paulo parou por um instante, olhou os jovens nos olhos e disse: "Meu filho, o Cristo me atravessou com a sua luz e foi terrível. É também maravilhoso. Nunca pense que o Senhor da vida deste mundo é alguém capaz de amar pela metade." O nosso mestre, disse Paulo, abraçando o jovem, tem tanto poder, tanto amor e tanto carinho, que se precisar, ele dará um berro mais alto do que você jamais pode imaginar, para que nenhuma das ovelhas dele se perca. Por isso, filho, e Paulo agora segura muito firme no ombro do jovem e diz, não tema o que pode magoar teu coração orgulhoso. Apenas fuja do que te distancia do Cristo, porque o fogo da provação é indispensável para que tu te abras para o amor do Mestre. Vai, não fraqueja, enfrenta. E cada vez que pensar em fraquejar, diz para ti mesmo, é da dificuldade que eu preciso para que o meu coração seja capaz um dia de acolher o fogo sagrado dos olhos de Jesus de Nazaré. Filhos, o Cristo é firme e belo. Que cada um de vocês entenda, ser cristão é ser discípulo do mais elevado espírito deste mundo, alguém que dialoga com Deus e alguém que tem mão poderosa, capaz de guiar a todos. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da Sampre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.